Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Agora, na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
No horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, meu filho, vem para cá que a gente desconfunde, desatrapalha, agora em horário normal, aí ao som de Pablo, porque o homem não chora, né? E ao fundo vocês viram ali imagens de Jair Bolsonaro. Estou indo embora agora. Pois é, fez. Você foi a culpada desse amor se acabar. Quem? As urnas eletrônicas? A população brasileira? A maioria que votou? Né? Quem? Como diria o Igor, humorista, os bandindinhos que não votaram? Que não votaram no presidente? Sim, está indo embora, seria conveniente. Olha, hoje o repórter cinematográfico Raerbson Carvalho, da TV Globo, flagrou um caminhão de mudanças chegando ao Palácio da Alvorada. Olha só, né? O caminhão se chama, como a empresa?
Muda Brasília.
Muda Brasília. Mas isso não é isso não é uma contratação, isso é um emblema. Muda Brasília, muda Brasil. Ô, moçada, ô, golpistas que estão por aí, espalhados, né? A menos, ô, Vólio Bene, que seja um cavalo de Troia ali, porque a hora que abrir está cheio de sei lá o que dentro, Bob Furuia. Né?
Quero saber também.
Sei lá, uma arma de repetição, um troço. A menos que seja um negócio assim, espetacular, eu acho que vai pegar os terens, como se diz, que o povo fala os trem, né? a pegar os trens de Jair Bolsonaro, de Michele, e tirar do Palácio da Alvorada, porque eles não vão mais morar ali. Eles vão morar em outro lugar. Né? É, não sei ainda, não li ainda onde eles... É, parece que vão ficar em Brasília. É. Ele tinha aquele apartamentozinho que ele, na sua expressão, aspas, comia gente, mas acho que não vai ficar ali porque parece que era um troço pequeno. Né? Ah, na mansão do Flávio tem lugar ali. Dá para pegar um quarto do fundo, eventualmente, né? Que é uma mansão zona mesmo, grande. Uhum. Né? Negócio pra gente de finíssimo trato.
Mas morar com madrasta e sogra também?
Né? É, fica, que é ruim, né? Esse negócio. Sabe como é? Pode não dar certo. Mas ali é uma possibilidade. Né? É, dinheiro não vai faltar para alugar uma boa casa, comprar, quem sabe, porque vai ter. Tem coisa de salário de aposentado, de reserva do exército. Tem dinheiro que vai restar, que vai ser pago pelo PL. Vai ter um dinheirão ali, né? Mais secretários, mais não sei o quê, que os ex-presidentes têm direito, carro. A vida fica boa. A vida fica boa. Né? Só recomendo doravante, no caso de comprar imóvel, comprar não com dinheiro vivo, porque pode não ficar bem. Né, depois dessa coisa toda, sabe como é. Né? Agora, vocês que estão tentando dar golpe, convém olhar esse caminhão Muda Brasília, porque vai mudar. Vai mudar. Né? A partir de 1º de janeiro, o presidente se chamará Luiz Inácio Lula da Silva. Acabou. Né? E se quiserem ter o caminho da resistência política. Se organizar e tal. A extrema-direita já está fazendo isso. Já está, olha, calma, Lula não chega ao fim do mandato, vem impeachment, já está. Já está aquele negócio, né? O povo ficou meio viciado em golpismo, né? Como o cachorro quando come o primeiro gomo de linguiça. Aí que é sempre, Bob Funen, não pode. Né? Não pode. Caiu um pedaço de linguiça no chão, come. Mas não vai ficar viciado em linguiça agora. Né? Não vai ser assim tão fácil. Né? Então, Muda Brasília. É mais do que o nome de um caminhão de mudança. Né? É um sinal. Muda Brasília, muda Brasil. As coisas erradas serão criticadas, as certas aplaudidas dentro da normalidade democrática. Ah, Bolsonaro já disse que não vai passar faixa, que não vai não sei o quê. Não precisa de nada disso. Né? Não precisa. Não quer passar, não passa, está tudo certo. Né? Não é a passagem da faixa que torna o Lula presidente da República. Né? E se o Bolsonaro não quiser participar, né? Tá muito bem. Ninguém vai chorar por isso. Então, muda Brasília. Né? Parabéns ao Raerbson Carvalho, da TV Globo, que flagrou este momento, né? Em que aquilo que é um dado referencial da realidade se transforma num símbolo. É assim que surge o símbolo. Né? O símbolo é aquilo que vai muito além daquele signo que está estampado ali. Né? Ele representa alguma coisa, ele expressa uma determinada verdade. Né? Aliás, tem uma coisa maravilhosa de uma coisa referencial que vira um símbolo num filme do Charlie Chaplin, vocês lembram? Que está tendo um concerto na rua, tem uma bandeirinha vermelha. Ele tropeça, cai na bandeirinha vermelha, cai no buraco, aí ele pega a bandeirinha, aí estão achando que ele está fazendo uma manifestação socialista e ele sai correndo com a bandeirinha e a polícia sai atrás. Né? Então, aquilo... É um dado referencial virando um símbolo, né? Supõe-se a bandeirinha vermelha, né? Porque não era colorida. Agora, a canalhada, o Alexandre havia dito que faltava muita gente para ser presa, investigada, multada, né? E convém levar a sério o que diz o ministro. Hoje está em curso uma operação, está ainda a caça de golpistas, criminosos, bandidos, salafrários, canalhas. Vai!
É isso, Reinaldo. Polícia Federal cumpriu hoje mais de 100 mandados contra bolsonaristas envolvidos com os atos antidemocráticos registrados após o fim da eleição. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relacionada ao inquérito que investiga as milícias digitais e o financiamento desses protestos. Além de mandados de prisão e de busca e apreensão, o magistrado determinou o bloqueio das contas, das redes sociais e também a quebra do sigilo bancário de investigados. A ação ocorreu em 7 estados: Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Santa Catarina, além do Distrito Federal. No estado catarinense, a PF, Reinaldo, encontrou pelo menos 15 armas em casas, incluindo um fuzil, um rifle e uma submetralhadora. Fuzil, rifle e submetralhadora, além de munições, durante a operação dessa quinta-feira. Isso tudo na casa de um dos suspeitos de organizar os atos golpistas, tanto os bloqueios nas estradas, como também os acampamentos em frente aos QGs do Exército.
É importante deixar claro que, durante um tempo, embora fossem manifestações grandes e tal, né, de pessoas apoiando golpe de Estado, lembrando que o Bolsonaro começou a incentivar esse tipo de coisa, né? E ainda em 2019, o primeiro ato golpista é de 26 de maio de 2019, por incrível que pareça, né? Não se havia terminado ainda nem o quinto mês de governo. E as milícias digitais contra o Supremo já estavam a toda, tanto é que o inquérito 4781, que foi aberto de ofício, foi aberto em março de 2019, antes de se completarem 90 dias de governo. Portanto, a perspectiva de Bolsonaro sempre foi uma perspectiva golpista. Qualquer um que venha dizer, ah, ele se perdeu no caminho, ou é desinformado ou está dando uma de sonso. E geralmente está dando uma de sonso. Não, ele não se perdeu no caminho. A escolha dele sempre foi essa. O golpe sempre foi a escolha. O filho dele havia aventado essa possibilidade na campanha em 2018, quando falou que se poderia fechar o Supremo com cabo e com soldado, que nem precisaria de um jipe. E ainda usou o exemplo. Ah, imagine, você acha que o Gilmar daria um voto contra o Bolsonaro? Se desse, ia acontecer o quê? Então a ideia de que você pode emparedar ministros do Supremo. E aí as pessoas sempre trataram essa gente assim, de uma forma meio jocosa até, imagina, vê lá se vai acontecer, as forças armadas, legalistas que são desde o começo, ao longo de 4 anos, fomos notando, né, a legalidade nas próprias forças armadas sendo corroída. Não se chegou ao golpe, mas a corrosão, obviamente, aconteceu. Tanto é que em novembro, agora, as três forças emitiram uma nota dizendo que as manifestações às portas dos quartéis estavam de acordo com a lei, o que é mentira, para justificar também a sua inação. Então, a legalidade nas forças foi sendo corroída, e o discurso foi se radicalizando. E essas pessoas que pareciam apenas... Aliás, o próprio Eduardo se referiu à turma de um modo meio jocoso, né? As tias do Zap, não. Sim, há muito ali do que se convencionou chamar tia do Zap. Aquela, come o almoço de domingo, a macarronada, o cara na churrascada, depois, vamos defender golpe, vamos, vai. Golpe, bandeira, estamos aqui defendendo golpe. Tem isso? Mas os criminosos efetivos foram se misturando junto, e muitas dessas pessoas foram aderindo a práticas efetivamente criminosas, lembrando que cobrar golpe de Estado já é crime. Pedir a intervenção das Forças Armadas já é crime. Parágrafo único do artigo 286 do Código Penal. Então isso já é crime. Agora, foram caminhando para formas mais agressivas e mais extremas, né, de agressão à democracia e ao Estado de Direito. E aí com pessoas armadas até os dentes. E houve ataques terroristas. Inclusive no centro de Brasília. Mais detalhes sobre a ação. Vamos lá.
A operação de hoje mirou, tinha como alvo 3 grupos e a ação usou informações obtidas por uma rede de inteligência formada por órgãos estaduais como Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. O primeiro grupo são líderes, os organizadores, financiadores e fornecedores de apoio logístico e estrutural. Depois, vêm os proprietários e motoristas de caminhões que participaram das manifestações dos atos antidemocráticos e foram autuados pela prática de infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssima. E, por fim, aparecem os proprietários e condutores de veículos empregados para prestar apoio, para auxílio logístico e estrutural a esses atos, como transporte de pneus a serem queimados, estrutura para as barracas, transporte de banheiros químicos, entre outras tantas coisas. Muitos dos alvos são influenciadores, youtubers, bolsonaristas, por exemplo, Rafael Ionecubo, que é do Mato Grosso.
Olha, que fique claro, né? Ontem, o Hamilton Mourão, num artigo na Folha de São Paulo, ele acha que isso é resistência democrática. E ele diz que isso que então o Alexandre estaria promovendo seria uma perseguição à oposição. Isso é uma barbaridade. A oposição, no caso, a eleição do presidente Lula. Isso é uma barbaridade. Essas pessoas não se organizaram, Bob Furuia. Sei lá. Ah, queremos privatizar a Petrobras. É, tá bom. Quer? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Sei lá. Vai pedindo coisa aí. Vai pedindo coisa que pode pedir, de acordo com a democracia, o Estado de Direito. Não! Essas pessoas saíram de suas casas, de seus cafofos, de seus esconderijos, para se organizar e promover um golpe de Estado e incitar as Forças Armadas a fazê-lo. E decidiram se armar. Nós vimos botando fogo em pedágio, sequestrando pessoas, ameaçando com arma. Hã? Me diga um Estado democrático que aceite isso. Bom, nem vou perguntar o ditatorial, Bob Furuia, porque a menos que seja a favor da ditadura, tampouco é ditatorial, né?
Uhum.
A menos que seja a favor da ditadura. Agora, me diga um Estado democrático, um só, no mundo, que tolere esse tipo de comportamento. A invasão do Capitólio já tem 900 pessoas presas, mais. O país que é usado como referência, nos Estados Unidos se pode falar qualquer coisa. De fato, eles têm uma lei permissiva, muitas vezes, no que diz respeito a falar. Agora, fazer, se organizar efetivamente para dar golpe de Estado, não. Essas pessoas estão sendo punidas. E é o que as democracias têm de fazer. A exemplo do que aconteceu na Alemanha. Com a tentativa de restauração da monarquia. Veja, vocês. E ali, no caso, nem era de restauração. Era alguém que resolveu usurpar, Bob Furuia, o trono da Alemanha. Olha só. Então, não tem essa. É cana. E é pouco, porque estamos no começo ainda. Por exemplo, entre parlamentares, há muito mais a ser feito. Essa Procuradoria-Geral da República, que está aí até setembro, não faz nada, haverá aquela que atenta aqueles que são os fundamentos que regem a Procuradoria-Geral da República, haverá de fazer. É intolerável, ponto final. E tem de ser cadeia. E a seu tempo, Jair Bolsonaro terá de responder por seus vínculos com essa gente. Quando menos, por diante da clara ameaça golpista que o tinha como líder, ele ter silenciado ou ter dito palavras ambíguas para incentivar a barbárie. Tem parlamentares já envolvidos na jogada? Vamos lá.
É, Reinaldo. Só no Espírito Santo, a gente citou todos os estados, né, os 7 estados mais o Distrito Federal, só no Espírito Santo foram 4 prisões preventivas e 23 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos de busca e apreensão estão 2 parlamentares bolsonaristas com mandato. Deputados estaduais Carlos Von, do Democracia Cristã, e o capitão Assunção, com M de Maria, do PL. Os 2 não foram presos, mas terão que utilizar tornozeleira eletrônica. Com uma postura mais radical, o capitão Assunção tem questionado o resultado das eleições e feito diversos ataques à atuação de ministros do Supremo nas redes sociais. E ele tem história, viu, Reinaldo? Em 2017, o Assunção chegou a passar 10 meses preso, acusado de estimular a greve da Polícia Militar no Espírito Santo. 2019, 2 anos depois, investigado por oferecer R$10 mil pela cabeça de um criminoso. Ele ofereceu R$10 mil na tribuna da casa. Já o Carlos Von é outro apoiador do presidente Bolsonaro, mas ele nega ser um golpista. E ele não é tão raiz assim, Reinaldo. Rodou por alguns partidos antes de virar bolsonarista recentemente.
Em algum momento, mesmo gente que estava descolada dessa loucura, achou que isso pudesse prosperar, né? E não deixa de ser espetacular, porque essa gente tem uma capacidade de convencimento, mesmo de algumas pessoas que são dotadas ali de um aparato minimamente racional, que chega a impressionar. Vivemos uma era em que muita gente, especialmente, e aí assim, mais gente até com formação escolar, o que é pavoroso, né? Entende que democracia é o puro exercício da vontade, sem qualquer mediação. Isso começou lá atrás, eu lembro que eu tirava muito sarro disso, porque gente de esquerda dizia isso também, gente de direita. Lembra a história do não me representa? Tal coisa não me representa, tal coisa não me representa, tal coisa não me representa no Estado brasileiro. Mas escuta, quem é que disse que as instâncias de representação numa democracia têm de representá-lo pessoalmente? Não, eles não representam a sua vontade. Representam a vontade de uma coletividade expressa nos valores constitucionais expressas nas instituições. O não me representa no sentido de que você seria uma espécie de dono de um lugar de representação, isso não existe. Porque é claro que 100% ninguém vai representá-lo. Ora, Bob Furuya, quem representa Reinaldo Azevedo integralmente? Reinaldo Azevedo. Uhum. E o Bob Furuya? Bob Furuya, Vale Bene, Vale Bene. Uhum. Ao que o Vale Bene diria, não, é o Alexandre Bentivoglio. Isto, não, Alexandre Bentivoglio.
Jamais falaria isso.
É. Mas a partir daí, então, você fala, não, desculpa, policial, eu não vou seguir a sua ordem agora, não sei o quê, porque você não me representa... Né? Juiz, o senhor não me representa. E, portanto, a verdadeira democracia está em eu fazer aquilo que eu quero, absolutamente aquilo que eu quero, sem qualquer limite. Que a ideia que alguns babacas, hoje mais identificados com a extrema-direita, fazem, se querendo libertários. Então, a sociedade ideal é aquela em que eu falo e faço rigorosamente tudo o que eu quero. É tão primitivo isso que bastaria o outro do seu lado também querer fazer tudo o que quer e o querer dele estar em contradição com o seu, que imediatamente, vale o bene, teria início uma luta para saber qual vontade vale. Como nenhum dos dois aceita, Bob Furuya, a representação e, portanto, não aceita a justiça como uma instância para dirimir a dúvida e a divergência, nenhum nem outro aceitando a representação vai vencer o que sobreviver e perde o que morrer primeiro. Ué. Até a próxima esquina. em que pode encontrar um mais forte. É assim? E hoje, quando você olha certas postulações, é isso que a gente vê. Eu me lembro daquele casal que assediou o Rodrigo Maia, a mulher dele, no restaurante. Uma cena constrangedora. Né? A mulher do Rodrigo Maia, super educada, dizendo, por favor, não é assim. A mulher vai para cima, né? O casal vai para cima do Rodrigo. Aí ela só assim, por favor, não é assim. Ela só fez assim com a mão e deve ter encostado a mão na mulher que os xingava. Não põe a mão em mim! Não põe a mão em mim! Como assim? Essa gente precisa encontrar o Estado de Direito pela frente. Se não vai pela educação e pela autocontenção, terá de ser pela repressão, nos limites da Constituição e das leis. Santa Catarina, hein? Atos golpistas, vai lá.
Um grupo de bolsonaristas colocou fogo em pneus, jogou centenas de miguelitos pela via e bloqueou um trecho da BR-470 em Ibirama, Santa Catarina, ontem à noite. Os miguelitos, para aqueles que não sabem, são pregos retorcidos usados para furar pneus, que quem está com a gente na live pode acompanhar. A Polícia Rodoviária Federal já dispersou esses arruaceiros, diz que houve um ato terrorista, mas que ninguém foi preso. Esse foi o segundo ato do tipo nessa semana. Só no estado, e o modus operandi é muito parecido, né? Com o uso de bombas caseiras, com o uso de rojões, além desses pregos para furar pneus e criar as barricadas na pista. O governador Carlos Moisés e o governador eleito Jorginho Melo não se manifestaram sobre esses episódios.
É, esses são aqueles que eles dizem que são infiltrados. Olha aqui, atentado terrorista, né? Lei 13.260. Para mudar o status político recorrendo à violência, artigo 359-R do Código Penal, no caso aí em ocupação de estrada, e mais uma vez se está diante de um caso, lamento até dizer assim, de omissão da polícia. Como é que ninguém foi preso? Qual é o segredo dessa gente? Como ninguém foi preso em Brasília? Que história é essa? É espantoso isso. O que vocês estão esperando para prender alguém em flagrante, senhores policiais? Que morra um policial? Isso não é reivindicação, isso é banditismo. Ponto. E é claro que assim não pode continuar. E há um histórico de casos aí, vamos lembrar rapidamente.
Isso, episódio de ontem em Santa Catarina que o Ale trouxe, os de segunda-feira em Brasília que você citou, Reinaldo, foram os mais recentes apenas, né? Desde a derrota de Bolsonaro no segundo turno, apoiadores do presidente vêm cometendo uma série de atos antidemocráticos e casos de violência pelo país, para lembrar alguns, e são outros, eu vou lembrar alguns só. No Mato Grosso, por exemplo, homens invadiram e incendiaram caminhões no posto de uma concessionária, tiveram bloqueios em estradas, tiros contra caminhões, eles até sequestraram uma pessoa no Mato Grosso. Para agora outro estado. Criminosos atiraram contra agentes da Polícia Rodoviária Federal em Novo Progresso, e o Ministério Público investiga agora se houve uma tentativa de homicídio qualificado e outros 9 crimes nesse caso. Rondônia, outro estado, parte da cidade de Ariquemes, ficou sem água. Por que ficou sem água? Porque os vândalos bolsonaristas quebraram uma adutora com a escavadeira. Também houve ataque a caminhões, incêndios, depredação e saques.
É, e aí vem a fantasia, a coisa estúpida que eu tratei aqui ontem. Ah, não, isso daí é coisa de infiltrados. Não, não tem nada a ver de coisa de infiltrado, não. É coisa de bolsonarista mesmo. É coisa de quem não respeita a lei. É coisa de gente louca. Sim, nós vamos falar do orçamento secreto que está em votação. Acho que o placar está 4-3 agora, é isso?
Até onde eu vi, estava 3-3.
É, mas acho que já está 4-3 e parece que o Fux já votou contra.
Isso, seguiu o relator, exatamente.
Isso, 4-3, né?
Uhum,
o resultado, vamos ver, tomara que saia no curso do programa e nós vamos comentar aqui, sim, falarei do voto da Rosa Weber e tudo bonitinho, vamos tratar desse assunto, mas sim, a questão democrática é importante, nós temos de tratar disso. Como é que é? Tem um sujeito que se apelida Sarneizinho do Maranhão, né? Foi isso que está fazendo ameaça explícita? É isso? Como é que é?
O senador Randolfo Rodrigues acionou a Procuradoria-Geral da República para investigar um homem que fez ameaças de morte ao ministro Alexandre de Moraes. É um vídeo que vem circulando nas redes sociais que mostra o suplente de deputado estadual Antônio José Santos Saraiva, do PSDB do Maranhão, atacando e xingando o magistrado. Num determinado momento do vídeo, ele diz que mandou pessoas próximas a ele matarem o ministro. Randolfo pediu à PGR a tomada de todas as medidas cabíveis, inclusive a prisão preventiva diante das ameaças. Segundo ele, ameaças vis às nossas instituições republicanas e democráticas não podem subsistir sob pena de haver um verdadeiro incentivo ao caos. Exatamente, ele é conhecido como Sarneizinho do Maranhão. Foi o próprio suplente que divulgou essa gravação nas redes sociais e a gente separou um trechinho para vocês.
Aqui quem vos fala é o Sarneizinho do Maranhão. Cuidado, meu amigo. Meus homens já estão de olho em ti. Já está te arrudeando aí em Brasília e São Paulo. A minha ordem é para te executar. Eu afirmo. Eu, Sarneizinho do Maranhão, já coloquei meus homens à disposição para te executar. Cuidado. Cuidado com tua vida, vagabundo. Respeita o povo brasileiro.
Agora sim.
É espantoso, porque, assim, é isso, né? As pessoas vão perdendo o limite. Eu falo, não acontece nada. Outro fala, não acontece nada. Outro fala, não acontece nada. E ele vai e grava. Ah, bravata. Alguém pode ouvir e achar que não. Tem de fazer o quê? De prender. E o Flávio Dino foi indagado sobre possibilidade de haver protestos no dia da posse do Lula, violência, o que é que ele falou? Vamos lá, vai.
Isso, o futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino, disse o seguinte em entrevista à Folha de São Paulo. O que não vai ter é alguém no dia da posse quebrando o prédio em Brasília. Isso não vai ter porque, se tiver, aí já estará sob o nosso comando a partir do dia 1º de janeiro. E aí a gente não vai permitir que aconteça esse tipo de coisa. Agora, a pessoa irá protestar, legítimo. Ele não pode tumultuar, ele não pode quebrar as coisas.
Se quer protestar, vai lá, oh, viva Bolsonaro, Bolsonaro que é legal, esse Lula não é de nada, e tal, pode, faz o que quiser. Agora, não toma posse, sobe a rampa, golpe, intervenção militar, e não pode. E não pode. Violência, então? Ah! Aí nem pensar. Hã? Por falar em gente golpista, partido golpista, vai bem.
Sim.
O PL, o Valdemar, o boy, acho que falou assim, ih, entrei numa roubada, né? Não quero. Dá, ô Alexandre, eu vou parar com esse negócio aí de golpismo, só libera meu dinheirinho aí, né? Você aprendeu a nossa grana, deu uma multa de 23 milhões, né? E aí?
Por unanimidade, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral confirmou hoje a condenação do PL ao pagamento daquela multa de 23 milhões por litigância de má-fé. A penalidade foi estabelecida pelo ministro e presidente da Corte, Alexandre de Moraes, depois da legenda pedir a anulação dos votos de 279 mil urnas eletrônicas sob justificativa de mau funcionamento do sistema. Mas isso só os votos do segundo turno. No primeiro, quando foram usadas exatamente as mesmas urnas, o PL não viu nada de errado. Segundo o ministro Alexandre, o requerimento foi feito sem provas, de forma inconsequente, e ficou clara a tentativa de tumultuar o processo. Ao confirmar a decisão hoje, o plenário do TSE também endossou o imediato bloqueio do fundo partidário do PL até o efetivo pagamento da multa.
Às vezes vocês, não sei se acontece com vocês, Diante de uma coisa assim, você fala... Peraí, o cara vai pedir que se cancele mais metade das urnas, uhum. que era mais da metade, era. Mas só no segundo turno. As mesmas urnas usadas no primeiro, que elegeu a nossa bancada de 99 deputados, não.
Não.
Só no segundo. E aí você fala, mas como é que pode ser tão cara de pau?
Como é que tem gente que cai nessa, né?
Como é que... É! Uhum. Como é que pode ser tão cara de pau, assim? Eu acho que nem... Porque aí tem uma coisa... isso é muito subjetivo, claro. Mas assim, vamos lá. Tem as pessoas de bom senso. Genericamente, as pessoas que querem ser pessoas boas. Nenhum de nós teria cara de fazer um troço. Não é possível. Não teria. Né? Todo mundo aqui, em algum momento, passou alguma forma de ridículo já.
Ah, sim. Já.
Sem querer, muitas vezes, né? Fora. Acabou, né? Você fica com vontade de se enterrar. Dá vontade de nunca mais sair debaixo da cama, ficar lá para sempre. Só que você tem que encarar a realidade, né, Bob Furui? Agora, se a gente faz isso assim, tentando contestar uma eleição... Sendo Valdemar quem é com a biografia que tem.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
É de um desassombro moral. E aí, é a multa, mas atenção, tem a investigação também. Essa gente precisa ser investigada. Hã? E o Torres, Anderson Torres, aquele que no dia da Praça de Guerra de Brasília... Estava onde, Bob Furuya? No Twitch. No Twitter. Ah, tuitando aqui. Tuitando Brasília, sempre disposta a receber as pessoas pacíficas. Onde já se viu? Tuitando. Né? Que mais que tem sobre ele? Vamos lembrar a biografia desse patriota. Aí.
Tem informação nova sobre ele, Reinaldo. Documentos obtidos pelo UOL via Lei de Acesso à Informação mostram que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres... mandou a Polícia Federal investigar os institutos de pesquisa com base numa representação assinada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Isso foi 2 dias depois do primeiro turno. Torres mobilizou a máquina pública alegando existir um suposto histórico de erros absurdos por parte dos institutos de pesquisa e que isso estaria influenciando o resultado das eleições. Vale destacar que essa ação apresentada pelo Valdemar não falava nada, nadinha sobre os institutos que mostravam Bolsonaro à frente. E, sim, existem institutos que mostravam Bolsonaro à frente. Vale lembrar que as investigações foram suspensas pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que apontou falta de justa causa e também ausência de competência da PF para conduzir o caso. Segundo especialistas ouvidos pelo UOL, eles afirmaram, Reinaldo, que a conduta do Anderson Torres é atípica e demonstra uso da estrutura do Estado para atender a um pedido feito pela campanha de um candidato.
Mas eu não tenho a menor dúvida, quando menos está caracterizada a improbidade administrativa. E dá para discutir se não é um caso flagrante de abuso de autoridade. Não, atenção. Ele pode mandar abrir, ele como ministro da Justiça, ele pode mandar abrir inquérito de ofício. É uma competência que ele tem. Mas pode abrir inquérito de ofício diante de uma manifestação clara, ou pelo menos de um indício muito forte de crime. Que indício muito fora de crime eles tinham? Além de descontentamento com o resultado das pesquisas. E aquelas pesquisas que dava o Bolsonaro vencendo no primeiro turno? Como esquecer? Que dava o Bolsonaro 7, 8 pontos à frente. Como se aí não precisa investigar. Não é? É espantoso isso. Mais um que entra para a história. E agora, a Brasília transformada em uma praça de guerra, como a gente viu na segunda-feira, ele, um delegado da Polícia Federal, de origem. Polícia Federal cuja sede tentavam invadir, que é subordinada ao Ministério da Justiça. Se contentando em fazer tweet. Olha a degradação a que se chegou. E vai demorar muito tempo para isso passar. Muito tempo. Tem um trabalho de reconstrução do tecido democrático aí que não vai ser fácil. E, infelizmente, tem muita gente desatenta a isso, inclusive na imprensa. É gente que pode atear fogo às vestes por causa de orçamento secreto, mas não pela democracia. Ah, você gosta de orçamento secreto? Obviamente não. O Flávio Dino falou uma coisa numa entrevista ao Estadão, muito importante, aliás, uma boa entrevista, aqui eu destaquei essa questão, porque eu sei que a extrema-direita vai babar, mas vai babar no cano, se é que você me entende, Bob Furruia. Sim, gente que baba no cano, pega o cano, dá arma, fica lambendo. Vai,
adoro. Vai. O futuro ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que o novo governo vai mudar parâmetros de rateio, de divisão do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados. Entre os novos critérios usados pelo futuro governo estão repassar mais recursos para aqueles estados que incentivem o desarmamento da população e utilizem câmeras nos uniformes dos policiais. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Flávio Dino disse ainda que espera uma relação harmônica com o Poder Judiciário que, segundo ele, nos últimos tempos salvou a democracia do Brasil. O senador eleito pelo Maranhão também detalhou que deve criar uma estrutura no Ministério para trabalhar a troca de prisões por penas alternativas. Para Flávio Dino, o Estado erra e gasta mal ao resumir a execução penal, a encarceramento, a prisão.
Olha, tá tudo certo. Claro, a extrema-direita vai babar com esse negócio aí da coisa... Vamos botar um pouco de ordem nos juízos do senhor. Um pouquinho de ordem. O sujeito tem uma arma que está na casa dele e tal, está lá, tranquilo. Né? Ele tem razão para portar arma, tem razão para portar arma, porque tem um porte de arma generalizado e irresponsável que precisa ser revisto. Está usando arma lá na propriedade dele, propriedade rural, muitas vezes afastada, aquilo é importante para a sua proteção. Isso nada tem a ver com a indústria irresponsável de concessão de atestados, de certificados de CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, que tem servido ao crime organizado. Né? Inclusive com suas estatísticas falsas. Ah, houve queda no número de mortos, houve queda no número de mortos por outras razões, mas houve um aumento do número de mortos por armas de mão, evidenciando que sim, esse armamentismo irresponsável eleva o número de mortos, o número de vítimas e a violência. É a política de segurança pública decente que faz cair o número de mortos, que faz cair o número de vítimas, que faz cair o número de vítimas policiais, como é o caso da câmera nos uniformes, por exemplo. Que o Tarcísio diz que aqui em São Paulo ele quer retirar, até agora não foi peremptório em dizer que não. Agora sim, o governo federal tem que dar estímulo para que os estados coloquem câmeras nos uniformes para salvar vidas de policiais, para salvar vidas do cidadão comum. Até porque, no caso de o policial ter realmente que atirar para matar, etc. e tal, a ação está sendo filmada e vai ficar claro que ele teve de fazer aquilo no cumprimento do seu dever. Com a instalação parcial das câmeras, porque não estão todos os policiais, a queda no número de mortos é gigantesca. De policiais e de cidadãos civis. É uma questão de civilidade. Né? Vamos falar do orçamento secreto? Porque eu não sei se o resultado sai hoje. Tem, tá atualizado aí?
Tá. Acabou de votar o ministro Dias Toffoli 4-4 nesse momento, Reinaldo.
4-4.
Isso,
lembrando
então...
Lembrando que quem quer faça 6, né, leva a questão. O que é que está em curso aí? Vamos lá. Orçamento secreto, como está, e teve o voto da Rosa. Impecável o voto da Rosa. O voto da Rosa é impecável, mas eu tenho que fazer a seguinte ressalva aqui. O voto da Rosa é impecável em demonstrar a inconstitucionalidade do orçamento secreto e das emendas do relator, como elas têm sido até aqui. Tá claro? Como elas têm sido até aqui. Já houve uma mudança ou outra, mas vamos lá. Ela pegou o orçamento secreto na sua expressão conhecida e aí ela apontou, né? O orçamento secreto agride os princípios do artigo 37 da Constituição. Impessoalidade, publicidade, transparência. Aí ela diz, de acordo com a linha A do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição, o relator pode mexer ali, mas para corrigir omissões e erros. Ela diz não para fazer despesa nova. Ela aponta que a artimanha passou a servir ao propósito da barganha na contramão das emendas impositivas. Porque lembra, tem uma emenda impositiva individual e de bancada. Então pronto, emenda impositiva, o governo agora não fica só liberando para a sua turma. Aí ela disse, bom, veio a emenda do relator para quê? Para fazer base política de apoio. E aí a emenda do relator passou a servir apenas aqueles que apoiam o governo, principalmente aqueles que apoiam o governo. Virou um instrumento de troca. Aí ela disse, a prática retrata apenas o fato de que a crise da relação entre executivo e legislativo tornou ainda mais caros e dispendiosa a manutenção de uma base presidencial. Relatora e presidente do Supremo, ela destaca o óbvio, as emendas do relator não eram afinal do relator. Não era o relator. Tinha sempre alguém que pedia, né, Bob? Deputado, senador, só que esse nome não aparecia. Uhum. Violando a Constituição. E havia o demandante externo, lembra? O usuário externo? Verdade. Sujeito lá de fora, eu preciso de um dinheiro aqui. Tá. A mais. Rosa apontou ainda que se está diante de uma apropriação pelo Legislativo de uma prerrogativa do Executivo, que é fazer o orçamento. E eu acrescento ainda que tem uma questão, e isso está no voto do Alexandre de Moraes, ele lembrou isso, é preciso pensar na eficácia do gasto público. O dinheiro ele tem que estar associado a uma política pública. A Rosa hoje, num complemento do voto, lendo outro trecho do voto, lembrou os casos do Maranhão absurdos, quer dizer, praticados no Maranhão, o governo do Maranhão não tem nada com isso, né? De um dinheiro lá enviado, não se sabe como gasta, aí entram as máfias, entram os ladrões, etc. O que é que eu penso? Está 4-4 agora. Faltam votar o Gilmar, o Lewandowski, a Carmen e a Carmen Lúcia, acho, né?
Isso.
É isso?
Exatamente.
Peraí, mas isso. E dá 11. É isso. Lewandowski, Carmen Lúcia
e Gilmar.
E Gilmar. O que é que eu penso? E aqui que eu posso fazer, né? Às vezes me dói muito ter posições legalistas. É claro que eu acho absurdo esse valor do orçamento ficar nas mãos do que se chama emendas do relator. Agora, eu acredito que é preciso ter critério. Eu não acho que caiba ao Supremo definir esse tipo de coisa. Eu acho que cabe ao Supremo definir a legalidade da coisa. Então, o Congresso está acenando com o seguinte para o Supremo. 5% das emendas ficam com o relator geral, 7,5% do valor, né? 7,5% com a mesa da Câmara, 7,5% com a mesa do Senado, aí se formam 20%, e os outros 80% são distribuídos entre todos os parlamentares, 2/3 na Câmara, 1/3 no Senado, de acordo com o tamanho de cada bancada. E quem regula isso é o líder, mas aí o líder está ali e os deputados têm como pressionar o seu próprio líder. E todas as demandas terão nome, não tem mais usuário externo, e sempre se saberá quem foi que pediu. E eu acho que precisa ter uma forma de rastrear esse dinheiro e saber se ele está sendo bem empregado. O próprio Alexandre falou isso. Eu acho que se isso for estabelecido, lamento pelas posições em contrário, eu acho que o Supremo não tem, eu discordo respeitosamente, do excelente voto da Rosa Weber para o orçamento secreto como existiu. E daqueles que eu acompanharam até agora, Fachin, Roberto Barroso e o Fux. Discordância respeitosa. Eu não estou dizendo que é um absurdo. Eu só acho que não é papel do Supremo decidir rubrica de orçamento. Desde que a distribuição desse dinheiro obedeça aos valores constitucionais. E foi o que eu disse aqui no dia 5, hoje é dia 15, foi o que eu disse aqui no dia 5. Solta o vídeo aí um pouquinho, vai.
Eu não tenho, Bob Furuya, nenhum prazer especial em contestar as doxas, as verdades firmadas. Mas também não tenho nenhum medo. Né? E até confesso certo espírito de porco, olhe bem. assim, quando eu contesto a doxa, me dá um prazerzinho especial. Dá um. Aquilo que os espanhóis se chamam. Dá uma vontade, uma energia assim. Uh-huh. Tefón, eles chamam. Tefón.
Tefón.
Tem um certo tefón em contestar a doxa. Vejam que a Rosa Weber disse lá: a gente precisa saber o dinheiro, quem pede, para onde vai e tal. 8-2. Agora. O Supremo dizer que não pode ter emenda do relator, como princípio, aí eu acho que não vai dizer. Porque, de novo, eu não acho que esse seja o papel do Supremo. Você dar transparência ao dinheiro, segundo o artigo 37 da Constituição, aí sim. Agora, dizer isso não pode, aí acho que não. Porque não é papel do Supremo, não. É a minha intuição, Bob Furui. Vamos ver. E se você estiver errado, você fala, não pode, tá? Não tem nenhuma simpatia por orçamento secreto, ok. Continuarei a achar que foi uma decisão que extrapolou aquilo que era a função do Supremo. Tio Rei.
Foi um dia que o Tio Rei voltou, né? Nossa, Bob Furui, você estava pálido. O que tinha acontecido?
Pra dar uma praia.
Tava meio chumbado.
Foi segunda aí.
Bom, gente, é o que eu acho, é o que eu penso, né? E insisto sem ter nenhuma simpatia. Agora, evidentemente, à medida que as mesas da Câmara e do Senado mandam para o Supremo essa nova disciplina que eles pretendem, eles estão dizendo que andaram errado, né? Andaram errado na vida. Aliás, o voto da Rosa pede que seja, mesmo aquilo que foi empenhado antes, seja tudo esclarecido. Eu acho que todos os ministros deviam ter esse compromisso. Né? Caso venha a triunfar esse voto, a partir do voto do André Mendonça, endossado pelo Alexandre de Moraes, pelo Toffoli e pelo...
Alexandre de Moraes, Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça.
Nunes Marques e André Mendonça, caso isso triunfe, se façam 6 votos, ou 7, eu acredito que 6 no máximo, né? Acho que o Supremo precisa redigir ali uma espécie de decálogo daquilo que tem de ser feito para a Constituição ser cumprida. para evitar um choque de poderes que me parece desnecessário. É o que eu entendo. Ah, é o que eu gostaria de defender? Não, gostaria de defender, não pode, pronto, acabou. Mas é. Tem os limites da legalidade. A legalidade não pode valer só quando me agrada, né? Ah, estou dizendo que os outros ministros votaram pela legalidade? Não, estou dizendo que é uma diferença de leitura. A minha leitura não se afina com essa. E porque, reitero, isso é para o orçamento que houve secreto, não aquilo que se diz pretender fazer agora. Meninos, 4 minutos, voz?
Isso.
Então tá. Eu passei o Natal aí, passei o Natal, ainda não passei o Natal, mas minha solenidade com os catadores que acontece todo ano, vem.
O presidente, quase todo ano. Quase todo. O presidente eleito Lula voltou a se emocionar hoje durante o discurso para essas pessoas em situação de rua, catadores de reciclagem também em São Paulo. Ele participou de um evento organizado pelo padre Júlio Lancelotti, que desenvolve esse trabalho há bastante tempo com os mais humildes, com os mais vulneráveis. Lula disse que os ministros do governo dele deverão conhecer a realidade dessas pessoas e que ele já marcou uma reunião com um religioso para traçar uma política pública justamente para essa população. Antes do discurso, o petista caminhou por ruas do centro de São Paulo, inclusive na região da Cracolândia, e disse que ficou assustado com o que viu. Ao falar sobre o assunto, ele assumiu um compromisso e ficou com a voz embargada. Vamos acompanhar.
Eu quero assumir o compromisso com vocês de que não serão vocês que terão que ir até o presidente da República. Sou eu, presidente da República, que tenho que vir até vocês para que a gente possa conversar e tentar encontrar uma solução definitiva para os moradores de rua e para as pessoas mais humildes desse país.
Bom, que a situação de descalabro dos moradores de rua em São Paulo, enfim, eu não estou andando pelas capitais, pelas grandes cidades por aí, mas a de São Paulo é um negócio absolutamente chocante, a explosão, né, do número de moradores de rua, que a gente vê em todo canto, meninos. É um negócio brutal, né? Tem a coisa da pura e simples exclusão, depois tem aquela faixa da exclusão que aí já se mistura com a questão do crack, e aí você tem um flagelo, né? E de fato, não é fácil. Não é fácil enfrentar isso, né? Agora, os governos têm que tentar. E mais uma vez, o Lula falou que, olha, que se fala, como é que é? Fala em superávit e não sei o quê, mas não fala da questão da pobreza. Pensei comigo, ih, lá vai menino especular, lá vai menino espinhento especular. Não, ainda bem que não, né? Porque, evidentemente, isso tem um peso retórico. Ô, Bob Furuia, assim, foi uma pena mesmo, né? Que eu não estou fazendo ironia, que os mercados, a cada vez que o Bolsonaro ameaçava dar golpe, que os mercados, que a bolsa não caísse e o dólar não subisse. Porque talvez ele tivesse parado, então. Né? Ah, isso não interfere nas contas, é assim? Nós estamos com os critérios um tantinho velhos para movimentar mercados. Não, não serei eu aqui, não vou ser o Policarpo Quaresma da reeducação dos mercados. Né? Cara, faz o que quiser. Agora, que bom seria, né? Puxa, o cara falou em golpe. Ah, vou começar a apostar contra o Brasil. Né? Não que ele tenha ajudado com isso, mas é claro que não houve assim, né, uma clara oposição. Até porque depois o Guedes juntava a turma para contar meia dúzia de piadas generalistas sobre quase tudo e tudo bem. E a Tebet, vai ser ministra, não vai ser ministra? Como é que vai ser? Vai.
Ontem fez um discurso de despedida do Senado, defendeu uma maior participação das mulheres na política, deixou o futuro, por enquanto, em aberto. Havia essa expectativa de que ela fosse anunciada ministra do futuro governo Lula, mas, até agora, nada. O que circula nos bastidores é que Simone Tebet queria ficar com o Ministério do Desenvolvimento Social, mas o PT não aceitaria abrir mão da pasta que cuida do Bolsa Família, queria um filiado do PT. O nome dela também foi cogitado na agricultura e tem gente falando até em meio ambiente. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin participou de um jantar com MDBistas e garantiu que a senadora terá um ministério a partir do ano que vem. O MDB negocia 3 pastas nesse futuro governo, uma delas de Tebet, uma para bancada na Câmara e outra para bancada no Senado.
E a ministra, até teria dito, li em algum lugar, preciso ver, porque aí eu leio muita coisa, depois nem tudo eu lembro, mas li em algum lugar que ela teria dito, ou é o Ministério do Desenvolvimento Social, ou então não é nada. Espero que não tenha dito isso, porque em política não tem isso, né? É, ou é ou não é, tal ou nada, não sei o quê. Acho difícil que o PT abra mão desse ministério, considerando que simbolicamente tem ali o Bolsa Família. Mas eu acho que seria excelente se ela integrasse o ministério, sim. Tomara que se chegue a esse acordo. É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
E o ministro Ricardo Lewandowski, com apoio também do ministro Gilmar Mendes, ele não pediu vista, ele pediu adiamento Isso. da votação, uhum. E eu acho que fez bem. E eu acho que até os ministros tendem, aí sim, eu acho que vai dar aquilo que eu estou falando, Bob Furuê.
É.
Eu acho que vai ser aquilo que eu estou falando, estabeleceu o tal do decálogo ali.
Uhum.
Porque o que o Lewandowski falou? Bom, eu preciso ver cada voto agora. O Alexandre pediu, é preciso ter essa exigência, o André também, outro não sei o quê, nem todas as exigências estão coincidindo. Eles estão querendo entender os votos desses caras para saber se está adequada também algumas exigências que certamente eles têm, se consegue ter um núcleo comum de exigências,
uhum.
né? Ou então se vota com outro lado, acabou, é inconstitucional e pronto, mas acho que não. Acho que pinta aí. Tem uma cara de um 6 a 5. Né? Também vou da Carmen, não sei, mas considerando um histórico ali, acho que tem uma cara de um 6 a 5 com essas exigências. Agora, precisa ter alguma salvaguarda. E se não for cumprida a exigência? Como é que faz? Né? Aí alguém entra com uma reclamação no Supremo, já que são vocês têm que dizer. Né? Então, ficou para segunda-feira e tem de decidir. E tem a questão da PEC da transição, que de algum modo está ligada a essa outra questão do orçamento. Vai.
Câmara ainda não votou o texto da PEC da transição, Reinaldo. O negócio anda meio travado por lá, viu? O líder do PT na casa, Zé Guimarães, disse que vai tentar votar a proposta ainda hoje.
Não vai.
E que se isso não acontecer, segundo o Zé Guimarães, aí não tem mais PEC. Ele disse isso. Negociações continuam em Brasília. Relator desse texto é o Omar Nascimento, do União Brasil. Já fez algumas adaptações. Por exemplo, vai excluir o dispositivo que retira do teto de gastos as despesas custeadas com recursos de empréstimos com organismos multilaterais. Você já explicou isso direitinho aqui, não é da coisa, Reinaldo. O Omar disse também que é muito difícil chegar a um acordo nessa semana, o que deixaria tudo para a semana que vem, que é a última antes do recesso do Legislativo. Tem alas dentro do PT que já defendem deixar essa PEC de lado. A alternativa, segundo essas pessoas, seria abrir um crédito extraordinário via medida provisória.
Se for o caso, é isso. Porque também aí se começa a ficar mais caro a negociação do que a coisa, né? Por exemplo, aliás, excluir a coisa dos organismos multilaterais, os empréstimos, isso não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Por quê? Por um acaso é dinheiro do orçamento, quando vem recurso de organismo multilateral? Né? As pessoas que estão nessa, infelizmente, estão atuando contra os interesses do Brasil, achando que estão criando dificuldades para o governo Lula. Né? Agora, se começar a ficar uma coisa impagável, né? Então chega. Aí vai vir a crédito extraordinário. E se preciso, dizer para a população brasileira quem é que está criando as dificuldades para governar. Ué. Vamos para a luta política. Dentro da lei, dentro da ordem, dentro das regras do jogo. Hã? Porque convenham, negociar mais e conversar mais do que o Lula está fazendo é difícil.
Lei das estatais. Vai lá.
O projeto que altera a lei das estatais, que reduz o tempo de quarentena para indicados a cargos de diretoria e presidência de empresas públicas, não deve seguir direto para o plenário do Senado. Existe chance, no entanto, de que, dessa forma, não seja apreciado ainda nesse ano. Líder do governo Bolsonaro no Senado, Carlos Portinho, apresentou um requerimento pedindo que a matéria, que tinha votação inicialmente prevista para essa quinta-feira, para hoje, seja analisada antes pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O requerimento apresentado defende essa análise da CCJ para evitar que uma norma dessa importância seja modificada, nas palavras dele, ao bel prazer dos interesses de ocasião. Após o desgaste que misturou a votação com a indicação do petista Aloysio Mercadante para o BNDES, a bancada do PT na casa indica que não vai se opor à mudança no cronograma e assim a tendência é que a proposta não seja discutida com rapidez.
Aliás, o PT deveria se afastar desse troço, até porque eu entendo que se quiser nomear o Mercadante, você tem precedente e aí se debate. Se precisa na justiça. O fato é, o precedente existe. Né? Eu já disse que não considero isso o chute na santa, mas eu não ia mudar essa lei agora. Né? Que deu a confusão que deu. Né? Como a gente viu, ali uma marcação estreita, né? Tal. Insisto, se a cada vez que a democracia foi posta em risco, né? Se a cada vez que uma agressão a um fundamento dos direitos humanos, se a cada vez que declarações típicas de autocrata tivesse movimentado os mercados, aí então nós teríamos realmente nos mercados um agente civilizador, Bob Furuya, da democracia. Seria um espetáculo. Olha, até sonho com isso. Olha, tá aí. Hã? Mas, infelizmente, não é assim, não. Infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é o sujeito tem ali um interesse dele contrariado e ele transforma o interesse dele contrariado num ataque à pátria. Né? Como disse Machado de Assis, que eu lembrei ontem aqui, está na minha coluna na Folha de Amanhã, né? É a sua pequena bandeira que aparece à sombra da grande bandeira que ele tenta transformar numa questão de salvação e de vida e morte da nação. E insisto, não muda. Tomara que a lei seja recusada no Senado e pronto. Acaba isso. Não é essencial agora. Talvez não seja essencial mesmo. Mas é convém que a gente comece agora, então, depois disso, inclusive, a verificar, né? Outros papéis na República e outros cargos na República, a gente saber se determinadas nomeações são realmente compatíveis, né, com a função pública. Por que demonizar só a política? Vamos. Sejamos severos. Corregedoria do TSE, Jair Bolsonaro.
Isso, Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, decidiu abrir uma investigação no TSE contra o presidente Bolsonaro para apurar a aprovação de benefícios durante o período eleitoral. A decisão atendeu a um pedido apresentado pelo PT e outros partidos. Defesa do presidente vai ter 5 dias para se manifestar. Reinaldo, na ação de investigação judicial eleitoral, a AIG, né? A coligação do presidente eleito Lula, pede que Bolsonaro se torne inelegível por supostos abusos da máquina pública cometidos durante a campanha. O argumento é que o presidente teria articulado a aprovação da chamada PEC emergencial no Congresso para angariar votos e, portanto, influenciar na escolha dos eleitores brasileiros de modo a ferir a lisura do pleito.
Bom, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? De que se manipular instrumentos do Estado e recursos públicos no período eleitoral? Ora, o que o Bolsonaro fez com o Bolsa Família, chamado de Auxílio Brasil, com o dinheiro aos caminhoneiros, aos taxistas, tudo isso há 3 meses da eleição, isso é proibido pela legislação. E, no entanto, se fez. Né? Então a ação, sem dúvida, procede e espero que seja condenado e considerado inelegível. O ataque à lei é absolutamente flagrante, escancarado, inquestionável. Isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
18. O Josué contra-ataca. Vamos ver. Vamos ver se será que vai ser ministro. Isso aí,
O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes da Silva, reagiu à tentativa de golpe que vem sofrendo por parte de sindicatos patronais que fazem oposição a ele. Enquanto os bolsonaristas marcaram uma assembleia para quarta-feira da semana que vem, o dirigente agendou outra para o dia 16 de janeiro. A ideia dele seria ganhar tempo para conversar com os empresários. Segundo informa o jornal Estado de São Paulo, muitos não querem destituir o atual presidente, nem sabiam que a assembleia seria para isso e estariam indo na onda apenas de um movimento que vem sendo articulado nos bastidores pelo ex-presidente da Fiesp, Paulo Scaffi. Pessoas de dentro da federação acreditam que a questão deve ir para a justiça, para determinar qual dessas duas assembleias vai valer. Lembrando que o filho do ex-vice-presidente da República, José de Alencar, é um dos cotados para assumir o futuro ministro da indústria, o Ministério da Indústria de Lula.
É, já recebeu um convite formal do Lula, e só destacando que o convite do Lula não é assim, já que vocês vão te derrubar da Fiesp, então vem para cá, não. E esse convite poderia ser feito a qualquer tempo. E espero, aliás, que ele aceite, é um nome perfeito para isso, né? Que não deixa de ser curioso, né? Que alguém que todo mundo reconhece ser qualificado para ser ministro da indústria e do comércio não pudesse presidir uma federação de indústrias, né? Especialmente sendo derrubado num movimento como esse, né? Se for. É uma vergonha mesmo, né? É isso aí.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.
Até amanhã. Canta, Pablo. Amanhã de volta.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG. O BTG reconhece a sua trajetória. O BTG reconhece quem é você. Dê um BTG na sua vida.